Olá, bom dia a você que está aqui conosco para mais uma edição do programa Faixa Livre, nesta segunda-feira, 15 de agosto do ano de 2022, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, aquela análise dos fatos que você já conhece bem, dos nossos comentaristas especialistas aqui de todo o país e também do mundo. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, e hoje vamos falar sobre a expectativa para o início da campanha eleitoral de maneira oficial, algo que se dará na próxima terça-feira. Ainda vamos trazer também as repercussões da leitura daquelas notas em defesa da democracia, aquelas cartas na última quinta-feira, questões relevantes do nosso cenário político. Também falaremos aqui sobre as mobilizações de petroleiros e professores, duas categorias muito afetadas por essa gestão deletéria do presidente Jair Bolsonaro e que estão em campanha salarial. Aí há a possibilidade, inclusive, de uma greve dos trabalhadores da Petrobras, enfim. Vamos repercutir essa e outras notícias com o Vinícius Camargo, que é diretor licenciado do Sindipetro aqui do Rio de Janeiro, e com Oswaldo Telles, do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio. Outro tema importante que nós abordaremos aqui no programa de hoje é essa disputa entre as milícias no estado do Rio de Janeiro. Tivemos a morte do ex-vereador Jerominho cerca de 10 dias atrás, executado em plena luz do dia, e que reacendeu essa discussão. Vocês já perceberam que teremos aí assuntos que provocam muita discussão. Mas antes da gente começar aqui o nosso programa, eu preciso dar aqueles recadinhos de sempre, algo que vocês já conhecem aqui. O Faixa Livre é um programa de construção coletiva, como vocês bem sabem, e para isso é fundamental o apoio de vocês, telespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que se contribuíam financeiramente aqui com o nosso programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Muito obrigado, Antônio, pelo carinho e pelo respeito de sempre. E eu já apresento aqui, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado de hoje, que é justamente o bancário e secretário nacional da Juventude da União, da Juventude Comunista e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia quem está assistindo, ouvindo a gente aí.
Obrigado, Gabriel, pela tua presença, pela tua participação. Então, primeira vez aqui no Faixa Livre, pelo menos comigo, a gente conversa pela primeira vez aqui no programa. Eu te agradeço demais a tua participação aqui com a gente, Gabriel. Gabriel, o Brasil segue aí uma trajetória tortuosa, digamos assim, nos últimos anos, nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro. Não bastassem as crises que foram potencializadas, digamos assim, pela inépcia do ex-capitão para comandar o país, a esse flerte que ele faz com o autoritarismo, atacando as instituições, questionando o sistema eletrônico de votação, isso a menos de 2 meses do pleito presidencial. Ainda há quem acredite que os adeptos do bolsonarismo não aceitarão passivamente uma derrota nas urnas e vão tentar algo para manter esse cidadão no poder. Eu queria começar, Gabriel, te questionando como é que se avalia essas ameaças que estão colocadas aí às eleições do nosso país e se há alguma condição de elas se concretizarem. Isso é só a bravata desse pessoal que apoia o Bolsonaro e do próprio chefe do Executivo?
Bom, Anderson, então bom dia de novo. Primeiro, antes de eu começar a responder, queria dizer que é a primeira vez que eu estou aqui falando, aparecendo, mas eu sempre acompanho as entrevistas do Faixa Livre. Eu acho que espaços como esse, de uma mídia alternativa, uma mídia comprometida com os interesses da classe, são sempre centrais. Experiências como essa são parte constitutiva do esforço e da luta que a gente constrói no dia a dia, né? Então, primeiro, dizer que é uma honra para mim poder estar aqui colaborando com a discussão. E aí, para a gente entrar nessa discussão sobre o golpismo bolsonarista, né? Eu tenho dito em algumas discussões, alguns debates, quando o pessoal traz isso à tona, é que a gente precisa medir o sucesso e como é que vai ser essa aventura golpista do Bolsonaro, sempre na lógica da tentativa. Então, é meio falso a gente dizer vai haver ou não vai haver um golpe. Mas a pergunta é, quais tentativas de esgarçar as liberdades democráticas, os direitos políticos, né, o andamento das instituições da democracia liberal, o Bolsonaro vai tentar. Por que eu estou dizendo no formato de tentativas e não da existência ou não do golpe? Porque sem tentativa não existe golpe, né? Mas com tentativa se abre um conjunto de possibilidades muito grandes, e essas possibilidades, a partir da correlação entre as forças que vão estar em disputa na sociedade, os setores da classe trabalhadora, os setores dos militares, os setores, enfim, os vários setores da nossa sociedade que vão entrar em disputa nesse processo, né? A grande mídia, como que ela vai responder a uma situação como essa, essas várias confederações, federações empresariais de um lado, as sindicais do outro, tudo isso vai trazer uma abertura de processo, né? Vamos dizer assim, de um processo histórico. Eu quero lembrar que a gente teve um ensaio disso no próprio 7 de setembro do ano passado, né? O Bolsonaro levantava a voz, ficou o mês todo de agosto fazendo essas ameaças, provocações e tudo mais, né, agitando essa massa aí dos seus apoiadores para um golpe. A esquerda respondeu à altura, né, assim, foi talvez uma das menores mobilizações do ano, do ponto de vista da esquerda, do ponto de vista do setor de oposição, vamos dizer assim, né? E mesmo assim, o Bolsonaro logo em seguida foi quase que obrigado ali pelo establishment, né, pelo status quo ali da burguesia, a aderir a uma carta que, ao que tudo indica, quem escreveu foi o Michel Temer, né, dizendo que não, que ele tinha compromisso com a democracia, com não sei o quê. Então, eu acho que isso aí ajuda a gente a pensar um pouco como que vai ser o desenrolar desse processo. Que existe um setor aí da sociedade ligado a, vamos dizer, o submundo aí da extrema-direita, ligado a clubes de tiros, a grupos neonazistas, grupos neofascistas, que topariam uma empreitada como essa. Setores significativos das polícias e alguns setores das Forças Armadas topariam uma coisa dessa. Se eles vão ou não aderir a um chamado, vai depender também dessa correlação de forças, né? Eu acho que... E isso é preocupante, porque a classe trabalhadora está fraca na luta, né? A gente teve agora o 11 de agosto, né, na semana passada, de histórico, dia do estudante, e as manifestações, apesar de que aconteceram, né, elas foram muito menores do que outros ciclos de lutas que a gente teve nas ruas, e isso coloca a gente numa posição delicada, né? É um xadrez complicado, né? Que a gente está colocando nossas peças mais avançadamente, mas eles também estão podendo pegar elas com mais facilidade.
Não, sem dúvida, Garuel, mas eu acho que essas, você diz que eles estão colocando as peças avançadamente, enfim, eu acho que as nossas peças estão muito tímidas aí nessa luta que está colocada, nessa disputa, ô Gabriel. Eu tenho questionado isso constantemente aqui no nosso programa. E algo que eu tenho visto por aí sendo dito também, ô Gabriel, é que o Jair Bolsonaro ele acabou trazendo à tona questões que eram encampadas por uma esquerda mais revolucionária, digamos assim, como, por exemplo, esse questionamento ao próprio processo eleitoral com as urnas eletrônicas, sem a impressão do voto para a conferência, ou então a crítica que ele faz às instituições burguesas, em especial ao Supremo Tribunal Federal. Você também observa essa, digamos assim, semelhança, essa espécie de constrangimento ou desconforto que ele provoca a determinados setores da burguesia? É algo que favorece a luta revolucionária na tua avaliação?
Olha, não é novidade que esses setores da extrema-direita façam essas ameaças, né, digamos assim, no sentido de se colocarem como antissistema, né? Isso é o arroz com feijão do fascismo, do nazismo, dos anos 20 e 30 do século passado, né? Parece até que a gente está reeditando o século passado, só falta uma União Soviética aí para a gente poder ter mais força nesse processo. Mas eu não diria que isso ajuda, sabe, Anderson? Eu acho que o fato de que ele está apostando numa saída de extrema-direita e fazendo dessa saída uma arma contra as liberdades democráticas ou mesmo as instituições burguesas do Estado, me parece que é prejudicial a nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque, bem ou mal, essas liberdades democráticas, direitos civis, direitos políticos, foram coisas arrancadas ao sistema capitalista pela luta dos trabalhadores, que conseguiam apontar essa perspectiva, essa saída do sistema à esquerda, que não é o que o Bolsonaro faz, né? Ele aponta uma saída desse sistema, entre todas as aspas possíveis, à direita, né? Retirando os direitos, reforçando o papel da burguesia como organizadora da sociedade. A gente vê isso com esses pacotes de privatização, com essa perspectiva do Paulo Guedes, né, como ministro da Economia. Então, eu não diria que isso favorece, né? Por outro lado, eu acho que é algo para nós, dos setores revolucionários, da esquerda revolucionária, levarmos com muita atenção, né? Porque também os setores revolucionários, o próprio movimento comunista, isso eu falo em nível internacional, mas também nós, como PCB, né, tivemos problemas muito sérios no século passado por aderir de forma acrítica a essa forma política da democracia burguesa, né? E isso trouxe problema seríssimo. Nós, do PCB, só conseguimos fazer isso com um processo de reconstrução revolucionária, uma dura luta, que conseguiu manter o partido mesmo com golpes, com tentativa de liquidar o partido nos anos 90, né? Que acabou dando origem, inclusive, ao que hoje é o Cidadania, né? Do Roberto Freire. Mas eu acho que isso é um sinal de alerta para a gente. Não é uma coisa boa, mas é pelo menos um alerta de que diz, olha, quem devia estar fazendo isso são vocês, né? Só que pela esquerda, né? Apresentando que o problema não é só o sistema tomado em abstrato, ou a corrupção, ou os juízes, né? Mas é o modo de produção capitalista na sua totalidade. Apontar para isso significa apontar uma alternativa de poder, só que um poder da classe trabalhadora.
Não, sem dúvida alguma, o Gabriel. Eu queria aproveitar que você falou aí do cenário internacional. A gente teve aí um episódio nos últimos dias que me chamou muita atenção e eu gostaria da tua análise a respeito disso. Você acha que o resultado daquela operação do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, na mansão do Donald Trump, apreendendo documentos considerados ultra-secretos que o ex-presidente guardava na residência dele, algo que pode levar até a prisão do Donald Trump, você acha que isso pode arrefecer de alguma forma essa retórica da extrema-direita no mundo, inclusive aqui no Brasil? Pode haver, digamos assim, repercussões desse fato na própria eleição de outubro por aqui?
Olha, eu muito curioso você estar falando isso, porque eu estava assistindo, mesmo antes de entrar no ar, um vídeo de um advogado norte-americano que eu acompanho sempre, comentando esse tema da apreensão dos documentos do Donald Trump, né? Eu acho que a gente vive um momento, pensado internacionalmente, mas para o Brasil também serve, do seguinte, Anderson. A crise de 2008 atingiu muito duramente todo o sistema internacional, né? Uma crise sistêmica mesmo do capitalismo. E ela fez, como toda crise, baixar as taxas de lucro, travar a produção, financiarização avançada. E aí, essas alternativas da extrema-direita foram alternativas de aposta da burguesia para conseguir dar um choque nesse processo, acabar com os direitos sociais, acabar com os serviços públicos, privatizar o que havia ainda de setor importante, bojudo, assim, né, dos serviços públicos, passar para uma iniciativa privada. Para isso, serviu essa expressão política, né, da burguesia mais reacionária, que é a extrema-direita. No entanto, isso tem custos altos, né? Não custos monetários, mas custos de credibilidade, né? Retomando aquilo que dizia aqui o Antonio Gramsci, né, revolucionário italiano, ele falava assim, o sistema de dominação no Estado moderno, né, assim, no Estado mais capitalista pleno, ele baseia-se na conjugação entre coerção e consenso. Se você exagera na coerção e não cria as estruturas de consenso social necessárias, isso leva a uma ruptura, isso abre espaço para a ruptura, né? E os comunistas desejam essa ruptura, né? Desejam construir as condições para essa ruptura. Então, no mundo inteiro, a gente consegue ver que essas alternativas de extrema-direita foram financiadas, apoiadas, apostadas pela grande burguesia. Fez-se a terra arrasada, né? Passou-se o rodo em cima dos direitos sociais, trabalhistas e tudo mais, com diferentes graus, é claro, de resistência popular. E agora é hora de baixar a poeira, né? De novo, a gente conseguir garantir uma estabilidade, porque essa instabilidade ela é ruim para os negócios, né? Para os negócios da burguesia, né? Então, eu acho que situações como essa do Donald Trump mostram para a gente que é mesmo essa saída que a burguesia quer. O New York Times, né, outros, The Economist, não está criticando essa operação da FBI. Está falando, olha, interessante, tal, né, é legal, está todo mundo mantendo a legitimidade disso do ponto de vista constitucional norte-americano. Então, acho que a gente vai ver muito isso ainda. Essas alternativas de extrema-direita, que por um momento foram, nossa, a salvação da lavoura, vão ser escanteadas feio, assim, né? E aí, claro, elas garantiram setores ideologicamente próximos a elas, que vão ser sempre uma espécie de exército de retaguarda para os momentos em que precisar pegar a classe trabalhadora na porrada, né?
Eu tenho citado isso aqui constantemente no programa, essa minha preocupação, o Gabriel, de que a extrema-direita ela seja usada pela burguesia daqui para frente justamente como um motivo de temor para a própria esquerda. Iniciativas à esquerda, por exemplo, um eventual governo Lula, digamos assim, que venha se colocar a partir de 2023, que a extrema-direita seja utilizada aí pela direita, pela burguesia, como uma maneira de tentar manter os seus interesses, para que Lula ou qualquer outro governo não avance à esquerda, justamente, ó, se vocês atacarem os nossos interesses, a gente volta a apoiar essa turma aqui da extrema-direita. Eles já se mostraram que não tem qualquer tipo de constrangimento em apoiar essa turma. Isso é muito grave e a gente precisa ficar muito atento a respeito disso. Agora, na última quinta-feira, Gabriel, a gente teve aí um dia de manifestações, país afora, em favor da democracia. Houve a leitura de duas cartas defendendo o sistema eleitoral brasileiro, a própria ordem democrática. Uma delas foi produzida pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e outra pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Entre os próceres dessas iniciativas tínhamos o banqueiro Armínio Fraga, o jurista Miguel Reale Júnior, autor daquela peça que levou ao golpe na presidente Dilma Rousseff, e uma repórter da Globo News, ao destacar a leitura de um dos documentos, ela deu uma declaração que, na minha avaliação, resume muito bem a democracia que essa turma quer. Ela disse o seguinte, abre aspas, a Fiesp representa boa parte do PIB brasileiro, fecha aspas. Como é que você avaliou, ô Gabriel, essas cartas em defesa da democracia e também esse tipo de manifestação liderada pela alta burguesia aqui do nosso país?
Olha, eu acho que a gente tem que dar uma sinalização muito, muito precisa nesses momentos, Anderson, porque a gente também não pode achar que, vamos dizer assim, não existem direitos conquistados que ainda vale a pena a gente manter, né? É claro que a gente não tem que ter uma adesão totalmente acrítica, né, à democracia burguesa ou mesmo ao preceito constitucional, mas a gente tem que saber que existem coisas que são conquistas nossas, né? Hoje a gente tem condições de, por força da massa trabalhadora organizada, impor uma nova forma de eleição que seja ainda mais democrática? Não temo, né? A gente está numa conjuntura defensiva muito forte, né? Nossas peças não estão ainda avançando no nosso tabuleiro, né? Isso tem que ser claro. Então eu acho que sinalizações que apontem para essa luta defensiva, luta em defesa desses direitos democráticos, são importantes, né? Isso é um ponto pacífico. No entanto, a gente sabe que existe todo esse interesse empresarial, né? Esse interesse em se recompor, né? E garantir uma nova credibilidade para criar esse consenso que eu estava mencionando antes, que esses atores também da burguesia vão utilizar, né? A gente sabe, e eu acho que tem que estar muito claro para a massa do povo, quando a esquerda se coloca, quando a esquerda vai fazer a disputa de consciência, de que esses esforços grandes de um Armínio Fraga, de uma Fiesp, são balela, né? Porque eles não vão levar isso às últimas consequências, né? Já não levaram, né? Imagina, tiveram todas as oportunidades para fazer uma fortíssima oposição ao Bolsonaro nesse último período e não fizeram, né? Mesmo setores da esquerda tiveram oportunidade de levar o povo para a rua e não levaram, né? Então, eu acho que são iniciativas que podem aparecer, e aí certamente sempre que alguém falar em defesa das liberdades democráticas vai ter apoio dos comunistas. Por outro lado, isso não pode ser, primeiro, nem a única solução e nem visto como uma solução de compromisso entre essas pessoas, que não de fato eles têm o interesse de... Não, né? Isso tem que ser tem que ter um papel secundário na nossa política, né? E o importante tem que ser a gente conseguir reorganizar a classe trabalhadora nesse processo defensivo, é muito mais difícil, né? Quando a coisa está avançando, aí todo mundo vai, né? Tá passando uma manifestação que vai chegar ali, vai conquistar ali na frente a coisa, todo mundo entra na manifestação. O difícil é a gente conseguir força na luta em defesa, né? Hoje em defesa, não das eleições livres, né? Mas do nosso mínimo de liberdade democrática e de direito político. Porque querendo ou não, uma respeitar, vamos dizer assim, a eleição no sentido de não romper com ela pela direita, significa hoje pra gente garantir o direito político ao voto que foi conquistado na redemocratização, né? Que é uma coisa, claro, não é central, não é a revolução, mas é uma coisa fundamental conquistada pela classe trabalhadora.
Não, sem dúvida, o mínimo que a gente precisa é manter o direito ao voto. Agora, me chamou muita atenção, o Gabriel, não sei se você chegou a ter acesso a essa informação, algo que também representa muito o que é que essa classe burguesa ela quer aqui no nosso país. O CEO da B3, a B3 que é a Bolsa de Valores lá de São Paulo, o Gilson Finkelstein, ele disse o seguinte numa entrevista que ele deu lá ao Valor Econômico, ele disse: desde que a agenda do mercado seja respeitada, é indiferente o governo de esquerda, direita ou centro. Ou seja, isso mostra bem o que é que essa turma quer, né, Gabriel?
Exato. Para ele, é muito doido, né? Assim, porque a gente criou criou-se um nível tão alto de despolitização no país que quando a gente fala entre direita e esquerda, centro, as posições políticas já não se define em relação à grande política, né? A projeto de país, a projeto de mundo mesmo, né? De integração continental, integração internacional. Não, parece que está se definindo se qual que vai ser o nome do ministro, qual que vai ser, sabe assim, se a política vai ser 1,2, né? Não é isso, né? Eu acho que... E tem uma frase, acho que ele está quase parafraseando uma frase, se eu não me lembro, do Rothschild, um banqueiro famoso americano que falava também uma coisa assim, né? Ganhe quem ganhar, o importante é que eu controlo o dinheiro, né? E eu acho que mostra muito bem o que esse consenso neoliberal, né? E eu gosto do nome consenso, porque é bem o nome do documento, do consenso de Washington, lá do finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que mostra pra gente, né? A própria esquerda, né? Setores da própria esquerda, a social-democracia, recuaram tanto nos seus próprios ideais reformistas, que hoje alguns diriam que bom, né? Alguns, certamente, dentro do campo do reformismo, vão dizer que bom que a B3 pensa assim, porque aí a gente pode ganhar e governar, né? Enquanto nós olhamos com preocupação, né? Peraí. Então, nenhum dos projetos que tá posto com força de massa, né? Ameaça a Bolsa de Valores? Então, tá, tem alguma coisa de errado, né? Pois, se até o MTST fez manifestações na frente da Bolsa de Valores aqui em São Paulo, né? Da B3, questionando a fome, questionando o rentismo brasileiro, né? A gente acabou de fechar balancete dos bancos, né? Agora, nessa virada de semestre também, que eu trabalho no Banco do Brasil, a gente acaba vendo, né? Lucros, mas assim, um absurdo os lucros do Banco do Brasil, o lucro semestral do Banco do Brasil passou de 7 bilhões, né? E o Banco do Brasil tem esse caráter meio público, tá? Por exemplo, pega o Itaú também, chegou na casa dos 7 bilhões, outros grandes bancos. Então, preocupante que né? É preocupante o quão despreocupada está a Bolsa de Valores com o resultado dessa eleição, né?
Não, essa turma continua faturando altíssimo, e é justamente isso que eles querem, Gabriel. Eles não estão nem aí para a miséria do povo brasileiro. Isso aí a gente observa já é um quadro que a gente vem enfrentando aí há décadas no nosso país. A burguesia nunca esteve preocupada com os interesses do povo brasileiro. Lamentavelmente, é uma tragédia isso que a gente tem enfrentado. Agora, o Gabriel, o ex-ministro da Justiça lá do governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, o José Carlos Dias, que ajudou a articular a confecção daquela carta em defesa da democracia lá de 1977, durante o período da ditadura, ele disse durante a leitura desse documento na quinta-feira lá na USP, que aquele era um, abre aspas, outro momento grandioso em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia, fecha aspas. Eu queria te pedir para avaliar essa frase efusiva dita lá pelo ex-ministro do FHC, por favor, e que foi reverberada por toda a mídia corporativa.
Isso aí mostra, já diria o Karl Marx, né? Aproveitar o Dia dos Pais, foi ontem, Karl Marx é o pai do socialismo. A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Diz ele, tirando um sarrinho do Hegel. Se lá na ditadura, né? Se no final da ditadura Isso era uma verdade objetiva, ainda que trágica, né, vamos dizer assim, de que a conjugação dos interesses democráticos de uma parte da burguesia brasileira e de das amplas massas dos trabalhadores brasileiros conseguiram, de fato, se conjugar para acabar com a ditadura, impor uma nova forma democrática burguesa, que vai se consolidar com a Constituição, com derrotas para os trabalhadores, inclusive, é muito importante apontar isso, né? Porque quando a gente tem uma Constituição que é muito avançada, a Constituição brasileira, mas que, por outro lado, não tem as condições de operacionalidade dela, né? No novo cenário global do final dos anos 80 e começo dos anos 90, já com o neoliberalismo batendo na porta e tudo mais. E hoje a gente vê a farsa disso, porque nem sequer a gente está falando exatamente da saída... Vamos pensar o contexto, os caras estão saindo de 20 anos de uma ditadura sanguinolenta, matou, torturou, assassinou corpos desaparecidos até hoje, né? Fechou o Congresso Nacional, matou, acabou com o movimento estudantil, acabou com o movimento sindical. Isso é uma tragédia. Agora, hoje a gente está na farsa, né? Na farsa no sentido teatral mesmo, né? Na palhaçada quase, assim, porque... Primeiro que a gente está saindo de um governo Bolsonaro que, por mais que a gente consiga claramente dizer seu caráter genocida e tudo mais, não teve condições, não é porque não queria, não teve condições de impor um grau de perseguição como que impôs a burguesia e o imperialismo durante a ditadura militar, né? Então, falar um negócio desse é um absurdo. Primeiro, é um absurdo contra a memória daqueles que lutaram pela liberdade, né? Pelo fim da ditadura militar. E segundo, porque, enfim... Esse pacto entre capital e trabalho é um pacto que a gente já conhece, é o pacto de democracia burguesa, né? A conciliação de interesses. Isso é o nosso é o arroz com feijão da nossa sociedade. Se ele acha que isso é histórico, é porque não sabe o chão que ele está pisando, né? Porque esse é o dia a dia. O dia a dia é uma democracia que consolida. Você quer saber o que não concilia capital e trabalho? É ditadura militar. Aí você tem a ditadura brutal, que nem você está tendo tem na Ucrânia, na Hungria. Em alguns momentos também na Polônia, com uma forte repressão. Aí sim, aí não tem conciliação entre capital e trabalho. Aí é porrada na nuca do trabalhador. Mas o que é o Auxílio Brasil aí do Bolsonaro, se não uma tentativa de conciliar? Por interesses eleitorais, claro. Mas conciliar as demandas do capital e do trabalho. Precisa aquecer a circulação de mercadoria, precisa dar condições de subsistência mínima dos trabalhadores, ué. É isso. Se o povo da Carta da Democracia está achando que isso eles estão inventando isso agora, vocês vão olhar melhor para a nossa sociedade, né?
Sem dúvida alguma. E essas iniciativas que o Bolsonaro tem tentado tomar aí, tem tomado nos últimos tempos para se manter na disputa eleitoral da maneira mais canhestra possível, porque a gente fala desses programas de transferência de renda, ô Gabriel, que evidentemente, na realidade que a gente tem colocado aqui no nosso país, são muito importantes, mas... As pessoas não olham para os juros que a gente paga da dívida pública aqui no país, não se fala em taxar grandes fortunas, não se fala em nada disso, entendeu? Essa turma, quando chega aí na época das eleições, eles fazem esses programas de transferência de renda altamente limitados e segue tudo por isso mesmo. É uma tragédia essa que está colocada. E eu queria também aproveitar, o Gabriel, para falar justamente sobre a disputa eleitoral propriamente dita, porque... O Bolsonaro, como a gente já citou aqui, tem apostado aí nessa ampliação dos programas de transferência de renda para se manter na disputa. O problema é que todos eles têm prazo de validade, ou a maioria deles tem prazo de validade determinado, que é o dia 31 de dezembro. Por outro lado, o ex-presidente Lula assumiu recentemente o compromisso de manter o Auxílio Brasil, talvez voltando a se chamar aí Bolsa Família, em R$600, e disse que só vai mudar quando resolver a situação da economia no país, quando houver pleno emprego, enfim. A grande questão, Gabriel, é que estamos aí às vésperas de um cenário recessivo global muito intenso. Essa, pelo menos, é a previsão de boa parte dos economistas mundo afora. Em um quadro como esse que se avizinha, você acha que o Lula, se eleito, ele conseguirá dar conta aí de todos os interesses com os quais ele tem se comprometido na campanha, Gabriel? Quem é que sairia perdendo caso não houvesse condições de atender a todo mundo?
Então, precisamos lembrar um pouquinho como é que foi esses primeiros governos do Lula, né? Eu acho que entender a situação econômica global vai ajudar a gente a colocar o pé nisso. A gente teve ali no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, um boom das commodities, né? Produtos de exportação primária. O Brasil nadou de braçada nesse sentido, né? Teve alta do preço do petróleo, enfim, um monte de... tudo que aconteceu antes da crise de 2008... se explica um pouco por causa disso, né? Desse boom das commodities. Pô, quando você tem condições objetivas de, por meio da produção, né? Porque se a gente está falando de commodities, a gente está falando de produção. Não estamos falando de circulação, de financiarização, em segundo plano, claro. Mas é de produção. Se a gente conseguiu fazer isso com boom de commodities, exportação, passou a dívida pública para dívida interna, não mais dívida externa, tudo isso favorece condições de redistribuição de renda, né? E aí também é maluco quem disser que não houve redistribuição de renda nos governos, sobretudo Lula 1 e 2, né? Apesar de outros vários ataques também, né? Não estou dourando pílula, não, mas a gente tem que saber reconhecer. A condição agora é outra, né? A condição agora é totalmente outra. A gente está vendo... e basta a gente analisar o segundo governo da Dilma para a gente conseguir ver isso. Qual foi o segundo governo da Dilma? Foi aquele em que, com todo um discurso de muda mais, de vamos avançar, de seguimos no caminho, teve que, né? A B3 falou, não importa quem ganha, a gente que manda. Então teve que puxar a rédea, aplicar os pacotes de austeridade, porque senão ia precisar romper com os setores da burguesia. E mesmo assim ela sofreu golpe, né? É porque não fez rápido o bastante, não foi até o fim do que precisava a burguesia, que era fazer a reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? Reforma do ensino médio. Então tudo isso mostra para a gente que as condições lá em 2015, 2016, já eram desfavoráveis para isso. Hoje, a gente está mais de uma década em crise e não consegue ter uma saída em nível global para ela. A saída em nível global, aliás, está aparecendo, como sempre aparece nesses momentos, que é a guerra, né? Essa é a saída em nível global. É você produz uma guerra, a indústria armamentista aquece o mercado, você, enfim, né? Quais são as condições do governo Lula repetir o governo Lula 1 e 2? São nulas, essa que é a verdade, são nulas, né? O cara que vai querer manter, ao mesmo tempo, auxílio de R$600 e aumentar... Porque, veja, criar o plano emprego, Anderson, e aqueles que não estão ouvindo, não é uma coisa simples, porque criar o plano emprego significa você tirar dinheiro da financiarização do capital especulativo e passar para o capital produtivo, que é onde gera emprego, né? Mesmo dentro da realpolitik burguesa mais rebaixada, isso é o básico. Então ele vai atacar a taxa de juros? É isso que ele vai fazer? Vai jogar todo o mercado bancário, todo o setor financeiro em cima das costas dele, querendo se apoiar numa burguesia industrial da Fiesp, que está fragilizada, porque o Brasil é um país que está reprimarizando sua economia, está voltando a ser de capitalismo agrário exportador, fazendão do mundo, extrativismo, né? Não vai ter força. Tá? Daí está aparecendo, aí fica essa briga de egos aí, mas está aparecendo o Ciro Gomes, que quer criar uma burguesia nacional progressista no forno, né? Tirar pronta, assim. Não vai acontecer. E aí a corda arrebenta sempre o lado mais fraco, né? Qual que é o trabalho que vai ter que ser feito aí dentro da esquerda, dentro do fundo da esquerda, dentro dos setores revolucionários, combativos? Vai ser aquele de aproveitar uma certa distensão nessas ameaças brutais, nessa violência, nesses ataques tão frontais, para construir massa, para organizar o povo. Porque aí sim, mesmo um governo Lula com o apoio de massas populares conscientes dos seus direitos e do que precisam ganhar, do que precisam receber, fica numa condição melhor, tem condições melhores. O que não dá é para nesse mesmo marasmo querer aplicar um programa que no primeiro mês que aplicar vai dar treta com a burguesia. É de que diminuir taxa de juros, tentar jogar para o capital privado produtivo que não vai aceitar, essa que é a verdade. Se não tiver investimento estatal no setor produtivo para geração de emprego, isso não vai acontecer, que não tem interesse. Internacionalmente, isso não tem espaço de mercado, ainda mais com a China, com a produção da China. Então, a gente vai se dar mal, né? Quem quiser acreditar, acredite, né? Mas...
Esse fator que você citou é fundamental na análise, ô Gabriel, essa reprimarização da nossa economia que está, de alguma forma, enfraquecendo fortemente essa turma da Fiesp, como você colocou aí. As indústrias do nosso país estão à míngua, essa é a grande verdade. O parque industrial brasileiro foi absolutamente destruído nos últimos anos. A gente tem feito essa crítica aqui no nosso Faixa Livre e... É algo que preocupa e a gente precisa pensar nisso. Eu te confesso que me preocupa muito quando o Lula vem e diz que quer favorecer ou quer ampliar o empreendedorismo aqui no país, né? Isso é algo altamente preocupante. Eu espero que a gente consiga acumular forças para pressionar, mas é justamente isso que me preocupa, essa passividade da esquerda diante desse quadro que está colocado, o que o país atravessa atualmente, ô Gabriel, com todo esse desmonte de garantias sociais, você diria que hoje a gente tem a esquerda que a direita gosta?
Em vários aspectos, sim, com certeza. Com certeza. Tudo que a direita precisa é de um setor de esquerda que faça oposição a ela, porque isso sempre vai existir, mas sem atacar os seus problemas centrais, né? Sem atacar os seus problemas centrais. Isso é o central, né, para ela. Ter tudo que você precisa de um inimigo que late, mas não morde, sabe assim? Porque aí você deixa ele latindo lá e tá tudo certo. E eu acho muito preocupante essas movimentações da esquerda, sabe, Anderson? Porque o que a gente viu durante todos os governos do PT é que, obviamente, ia haver um setor da esquerda, e nós fomos parte desse setor, que não ia conciliar com a gestão burguesa do Estado, com a conciliação de classes mesmo, né, produzida pelo PT, e conseguiu constituir um determinado setor de oposição ao governo pela esquerda, né, com suas contradições, seus limites e tudo mais. Não estou colocando isso no mérito, né, mas isso aconteceu. E agora parece que esse setor, que claramente dizia, bom, nós somos contra a conciliação de classes, nós queremos uma alternativa de sociedade, esse setor tá se desfacelando, né? Esse setor, que, por exemplo, o PSOL durante muito tempo cumpriu esse papel, mas agora, pô, basta ver o que está acontecendo com o PSOL em tudo que é canto, sabe assim? Os caras estão aderindo totalmente a essa ideia da social-democracia, essa ideia da gestão do Estado, de simplesmente mais direitos. Não, mas vamos questionar o modelo econômico que produz a falta dos direitos? Não, isso, né, não está na ordem do dia, né? Então, é muito engraçado também, de novo, né, as coisas que acontecem como tragédia e se repetem como farsa, né? Durante muito tempo, foram os partidos comunistas que foram os campeões de falar isso. Não, vamos defender aqui a democracia como um valor universal, né? Fomos criticados por vários setores da sociedade, e agora parece que são esses setores que nos criticavam que parecem que estão reencenando essa nossa peça de teatro, né? Então, eu vejo isso muito preocupante, né? Parece que você mencionou a visada da economia, de falar em empreendedorismo, parece um camarada meu que costuma dizer, né, que esses caras querem fazer a economia do bolo de pote, né? Fazer basear a nossa estrutura econômica na pequena produção de bem de consumo, né? Quer dizer, jamais isso vai dar. Isso foi superado com o capitalismo, né? Isso era a estrutura de produção pré-capitalista, né? Não tem volta, não dá para fazer. Então, não tem chance, não tem erro. Se o Lula quiser acertar, ou quem quiser acertar, precisa reindustrializar o país, dar maior densidade tecnológica, investimento estatal pesado na produção de ciência e tecnologia, mas aí não pode ficar tendo fuga de cérebro, dando patente para empresa privada, porque senão o ciclo volta, né?
Eu tenho comentado ultimamente que daqui a pouco, o Gabriel, a gente vai chegar aqui a gente vai chegar ao ponto de voltar à lógica do escambo aqui no país. As pessoas vão trocar produtos que elas próprias vão fabricar para se manter na.
Não, mas isso não é. Vai acontecer. Se você entra em grupos da internet, isso já acontece. O povo trocando, não, porque eu instalo prateleira, você faz marmita, então a gente troca. Isso já acontece, porque as condições de circulação monetária não estão baixíssimas.
Sem dúvida. Não, é muito preocupante tudo isso. O nosso ouvinte, o nosso interespectador, o Pedro Miguel, ele traz aqui uma observação que eu queria o teu comentário, o Gabriel. Ele diz aqui o seguinte: é preciso reconhecer o óbvio, a esquerda liberal. O centrismo ideológico é centrismo. Cobrar uma interpretação socialista de quem não quer ser socialista é um infantil idealismo. E ele disse outro negócio aqui em cima que me chamou a atenção. Ele diz aqui, ó, o André Janones é um ex-candidato à presidência que agora apoia o Lula. Está certíssimo quando vem dizendo seguidamente que é preciso usar uma linguagem popular, diferente do que faz a dita esquerda institucional. Você acha que a esquerda tem dificuldade de se comunicar, Gabriel?
Eu acho que a esquerda confunde a forma com o conteúdo, em grande medida, né? Eu acho que existe uma coisa que vamos dizer assim, um equilíbrio fino, eu acho, no discurso político, que é a gente saber ser simples sem ser reducionista, simplificar sem reduzir, eu falo isso. Por quê? É preciso saber dizer as ideias com muita clareza e não subestimar o povo. Mas dizer as ideias com muita clareza sem subestimar o povo não é dizer o que o povo quer ouvir. É dizer aquilo que o povo precisa ouvir, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, né? A gente tem feito tá na nossa, vai começar na nossa campanha eleitoral para presidência, a gente tem a pré-candidata aí que é a Sofia Manzano, do PCB, e que ela, desde o começo da campanha, tem levantado o debate da jornada de 30 horas semanais, né? Uma coisa que até tem países do centro do capitalismo que tem, não é assim, nada revolucionário, mas é uma coisa muito pontual, né? Se você fala assim, ó, defendo a jornada de 30 horas semanais, é óbvio, para quem ouve, né? É uma coisa óbvia, sabe? O quanto é 44 e o quanto é 30. Não tem... né? E desperta um senso de luta e produz um senso de luta. O problema, e aí é típico aí da esquerda institucional, é querer se agarrar no discurso do povo, porque vai soar mais bonito, mas não fazer avançar para além disso. Né? É aquilo, não é à toa, né, que o nome do reformismo, um dos primeiros nomes do reformismo, era ser chamado de oportunismo. Né? Ah, porque as pessoas eram carreiristas, não, porque se agarrava à oportunidade sem preocupação com as consequências daquilo, né? Vou fazer só o que é oportuno agora. E eu acho que é um pouco essa, a esquerda institucional, vamos dizer assim, e estou considerando a esquerda institucional, por exemplo, o PT, né, que tem uma grande discussão na máquina do Estado, ele fala de forma popular, só que ele não fala o conteúdo que precisa ser falado, né? Você fala, pega o Lula pô, é um orador popular. Quem ouve o Lula entende o Lula, mas ele não fala o que precisa ser falado. Então não é só uma questão de forma, é uma questão de forma, mas também é uma questão de conteúdo. E por esse motivo, enfim, não vou aqui fazer o balanço do século XX, mas o fato é, muito do marxismo, muito da esquerda revolucionária, acabou se abrigando no momento de contra-revolução, de impacto do neoliberalismo, em universidades, em espaços como esse, e acabou também se deixando levar por uma certa linguagem, um certo palavreado que está ligado ao acadêmico, que também eu não sou muito fã, não. Né? E eu acho que aí sim a gente tem que olhar para a gente e fazer essa autocrítica, a autocrítica de falar, precisamos nos sem perder essa profundidade teórica, saber simplificar sem reduzir a nossa linguagem. Né?
Essa crítica que você faz em relação à academia, eu tenho feito constantemente aqui no programa. Eu acho que a esquerda fala cada vez mais para dentro, o Gabriel. Lamentavelmente, a gente tem um quadro onde parece que boa parte, aí, digamos assim, dos acadêmicos, eles querem falar para os seus, para amaciar os seus próprios egos, para dizer, olhem como eu sou bom, como eu produzo bom conteúdo. Cara, isso não serve para a luta que a gente tem pela frente, para a luta popular que a gente tem para enfrentar esses interesses que estão colocados aqui no nosso país. A gente não pode falar para dentro. A gente tem que falar a linguagem do povo. A gente tem que explicar o que está acontecendo da maneira que o povo entenda. Senão, o que vai acontecer é justamente isso que a gente tem atualmente. Muitas outras entidades estão ocupando esse espaço. Por exemplo, as neopentecostais, as igrejas neopentecostais, que passaram a atuar abertamente e com muita força nas periferias aqui no nosso país. A gente tem feito essa crítica constantemente. A esquerda deixou de lado, de alguma forma, a militância de base e essa turma tem ocupado claramente esses espaços. Isso é muito preocupante, né, Gabriel?
Muito, muito. E é isso. Eu acho que são duas coisas, né? Do ponto de vista da forma, é isso. A esquerda mais combativa, mais revolucionária, acabou se perdendo no discurso acadêmico. E do ponto de vista do conteúdo, a esquerda mais reformista se perdeu na sua própria capacidade de fazer a política. Né? O que, que é, por exemplo, uma Dilma, no auge das manifestações de 2013, quando elas ainda estavam no sentido progressista, no sentido da esquerda, falar que devemos defender a lei e a ordem. Sabe assim? É hora de você falar, vamos pro pau, sabe assim, vamos derrubar o MDB do Congresso, sabe assim. Então, eu acho que o descompasso entre forma e conteúdo, entre o tipo de linguagem de um lado, né, de uma parte da esquerda, e do que tá falando de fato, porque aí o povo vai olhar e vai falar assim, bom, né, aí vem Dilma lá, eu tô falando de 2013, porque para mim foi muito importante como início da minha militância, né, e aí vai lá e fala, não, porque a gente vai fazer aí algum dia uma reforma política. Aí a reforma política que veio foi a do Cunha, que botou cláusula de barreira, estrangulou os partidos da esquerda. Né? Aí, quem que consegue mostrar mesmo resultado? É a igreja pneu-pentecostal. Não só porque fala a linguagem do povo, mas porque cria uma dinâmica de organização, olha ela aí de novo, de organização comunitária, porque se um fiel da igreja está sem emprego, o outro que tem uma padariazinha contrata. Se o cara está precisando de dinheiro, ele não pede dinheiro no banco, ele pede o pastor, porque o pastor faz a taxa de juros menor, sabe assim? Então cria uma dinâmica comunitária de organização para o fim que seja. E isso dá credibilidade. É essa credibilidade que a extrema-direita está aproveitando, né? Não é, fizeram a lição de casa, né? Quem não fez fomos nós.
É, é verdade. Isso eu acho que sintetiza bem a nossa entrevista. A esquerda não fez a lição de casa e a gente precisa cada vez mais colocar isso e trabalhar nesse sentido, trabalhar na busca de construção de militância de base, retomar esse trabalho com mais força. E a gente precisa de lideranças populares, algo que o próprio Lula podia fazer nesse momento. Mas, enfim, o Lula, a gente conhece que o Lula é um conciliador por natureza e não vai liderar um movimento como esse. A grande questão é o modelo de país que a gente quer. E a gente precisa pensar muito nisso, refletir e construir isso. E a gente conta contigo aqui, Gabriel, para a gente falar a respeito disso, para a gente contestar essa ordem burguesa que está colocada. Eu agradeço demais a tua entrevista. Foi muito bom o papo que a gente manteve aqui no nosso programa de hoje. Certamente a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre. Obrigado, Gabriel, pela força. Um bom dia para você. Deixo aqui o meu abraço e uma boa semana.
Bom, obrigado também, Anderson, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigado a quem assistiu a gente aí. Quem quiser falar comigo aqui, ó, aqui... Só me procurar lá no Instagram. E é isso, seguimos. Queria de novo parabenizar o Faixa Livre por esse trabalho que vem fazendo. Eu acompanho, tento acompanhar semanalmente aí os trabalhos e tudo mais. Mas eu acho que experiências como essa eu vou reforçar. Da mídia alternativa são experiências que a gente precisa apostar, organizar esses complexos midiáticos que apontam para uma alternativa de sociedade. Hoje é central, porque eles têm a Rede Globo. Nós temos o quê? Temos Faixa Livre, né? Então, eu acho que tem uma importância histórica muito grande esse trabalho, como outros que têm sido feito. E, de novo, agradecer, dizer que eu estou à disposição, é só chamar, desejar também um bom dia e voltamos aí à discussão depois.
Obrigado, Gabriel. Eu agradeço as palavras. E só lembrando, ó, o Gabriel, para que vocês acompanhem o Gabriel nas redes, é @lazariujc, não é isso, Gabriel? Lazari com 2 E. Então tá ótimo. Então, ó, para vocês acompanharem o Gabriel, @LazariUJC, Lazari com 2 E. Obrigado, Gabriel. Um bom dia, um abraço forte. Até a próxima.
Valeu, Anderson. Até.
Conversamos aqui com Gabriel Lazari. O Gabriel Lazari, que pela primeira vez conversou aqui conosco no Faixa Livre, ele é bancário, secretário político nacional da União da Juventude Comunista, o JC, e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.